Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista e anticapitalista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Nós estamos aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Siga, compartilhe, chame seus amigos e amigas. É isso aí, minha gente. Hoje, terça-feira, 17 horas e 6 minutos, dia 3 do 10, eu queria falar para vocês. Você sabia que a capital ecológica tem um lixão dentro de seu perímetro urbano? É isso mesmo, ele está localizado na cidade industrial de Curitiba e é propriedade do grupo Solvi Essences. Com diversas irregularidades já denunciadas, a empresa insiste em permanecer no local, onde enfrenta a resistência de diversas comunidades ao redor, incluindo ordem de despejo contra essas famílias e esses moradores. Para conversar sobre esse tema, convidamos hoje, aqui no estúdio do Vamos à Luta, na Rádio Cultura, Jair Pereira, ele que é a liderança da Ocupação Tiradentes 2. E no segundo bloco, teremos também a participação do advogado Crisanto Scholl Figueiredo para falar um pouquinho sobre a questão jurídica envolvendo aí a Essences e os moradores. Lixão versus famílias, lixão versus pessoas. Jair, seja muito bem-vindo ao Vamos à Luta. É um prazer tê-lo aqui. Tudo bem com você?
Boa tarde, Diego, Diogo, Felipe. É um prazer estar aqui, agradecer aí o convite e dizer o que está acontecendo na nossa comunidade.
Bacana, Jair. Então vamos começar situando as pessoas que estão ouvindo, que não conhecem, né, a Tiradentes, que às vezes podem não conhecer, sobre as ocupações da cidade de Curitiba e sobre o movimento, né, que é muito luta por uma causa muito justa, inclusive que está não é só uma causa, é um direito que as pessoas têm de ter uma casa, ter um lar. Então fala um pouco pra gente sobre a ocupação Tiradentes 2, né? Ela está ali localizada do lado do aterro sanitário, da Essências. Conta um pouco para as pessoas entenderem onde é, o que é a Ocupação Tiradentes 2.
Sim. Eu também dizer aqui que sou líder, eu faço parte do MPM, né? Movimento Popular por Moradia. Através desse movimento que eu vim parar ali na Tiradentes. Tiradentes já está já há 2 anos e logo que eu cheguei ali o pessoal ainda estava iniciando a comunidade, né? Muitas dificuldades se encontram ali, pessoas, bastante famílias com dificuldade de pagar aluguel. Isso se tornou uma comunidade na época da pandemia. Então, muitas famílias que não tinham condições de pagar aluguel, já tinha pessoas morando na rua que vieram para dentro da comunidade. Então, assim, hoje a gente ali está com uma qualidade de vida melhor, temos já condições de permanecer ali, estamos assim com esse fantasma dia a dia de despejos que as famílias não sabem para onde ir.
Para os ouvintes entenderem, né, a ocupação ela fica na cidade industrial de Curitiba, próximo ao bairro Sabará, né? Existem algumas ocupações que estão ali. A Tiradentes ela é um pouco mais recente, como você falou, é ali logo após a pandemia, veio nesse processo, certo, Jair?
Sim, ali temos várias comunidades ali que formam aquele cinturão ali, Dona Cida, Primavera, até mesmo a Tiradentes 1, né, que faz parte de uma área onde já foi doada. E a Tiradentes 2, ela nasceu nessa, né, nessa época de pandemia, fazendo ali a divisão entre Tiradentes 1, Tiradentes 2 e Dona Cida, né?
Certo. E o problema, né, específico que está acontecendo agora, eu queria que você contasse para a gente, que é uma pressão do aterro, da Essences, em relação aos moradores, né? Já houve diálogo, enfim, conta para nós como é que está sendo essa relação, no fundo, que está havendo diálogo por parte de vocês, né? Por parte da empresa está um pouco difícil. Então, conta como é que está sendo essa negociação, né? Como é que está sendo a posição da empresa em relação aos moradores, as famílias que moram ali do lado, né? Moram colado ao aterro, né, Jair?
Sim. É, para nós ali, para a comunidade, não teria nenhum problema, né? Aí a Essence começou a criar problema, porque teria que... Diz que a gente está numa área de APP, onde nunca foi área de APP, né? E, então, a gente não tem muito assim, o que fazer nessa questão, porque foi aberta uma negociação, e até então estava até evoluindo bem. E não sei por que aconteceu, que advogado, de uma hora para outra, resolveram pedir a reintegração de posse.
E nesse sentido, houve o diálogo por parte deles em tentar negociar com vocês para que vocês pudessem permanecer no local? Eles posicionaram a favor ou desde o início eles posicionaram contra, né, que vocês não pudessem morar ali, né? Qual que foi o impasse nesse sentido?
Ah, eles sempre foram contra, sempre tiveram contra ali as famílias que moram ali e tal, mas e devido a uma intermediação do Sejusc, né, foi aberta a mesa de negociação. Mas a princípio, quando começou a evoluir essa mesa de negociação aí, que eles até fizeram as propostas, aí a gente sentou um dia, eu tive junto nessa negociação, eles apresentaram uma proposta lá, como que se diz, extrajudicial. E nessa proposta eles apresentaram um mapa para a gente onde delimitava alguma coisa. E eles pediram para a gente, se a gente aceitasse essa negociação, eles dariam, fazer uma forma de medir ali e ver o que a gente conseguiria. E fazendo isso, acho que fizeram para dar uma maquiada, dar uma distraída nos advogados, até mesmo na comunidade, e nesse meio tempo eles pediram a reintegração de posse.
Agiram dessa forma. Sim. Eu já visitei, né, Tiradentes 2, e a gente percebe que vocês desenvolvem vários trabalhos ali, né, um contraponto em relação a esse lixão, a esse aterro. O pessoal fala aterro, mas no fundo o que vai para lá é lixo, basicamente, de lixo hospitalar, resto de material de construção. Ali é um concentrado de é uma empresa que concentra vários tipos de, teoricamente, formas de reciclagem, né? Inclusive já houve até acidente ali com a parte específica que eles trabalham com combustíveis. Isso do lado do bairro, do lado das ocupações. Nesse sentido, vocês fazem um trabalho muito bacana com horta, vocês tinham uma roda d'água, vocês estavam fazendo algumas fossas sépticas. Eu acho que é bacana falar sobre isso, porque quando a gente pensa nesse lixão, o trabalho que vocês faziam de conscientização, o trabalho de manejo da terra e o cuidado, eu acho que é importante falar isso também, né, Jair? Que ali vocês têm as suas casas, mas as árvores, toda ali, a mata está preservada. Então isso é muito legal das pessoas entenderem, né, qual que é a forma, como vocês estão nesse local.
Né? Eles falam aterro, né? Mas na verdade ali é um enterro, né? Porque eles enterram o lixo que vem ali, eles enterraram as fontes, que ali tinha fonte ali de água limpa, e eles enterraram as árvores, enterraram um monte de coisa, eles destruíram em volta tudo que tinha ali. E aí se eles julga que é um risco para a essência, a comunidade ali. Mas a comunidade, desde que veio ali, preservou. A gente preservou as fontes, a gente foi, limpou as nascentes que tinha ali. A gente plantou algumas árvores nativas e transformou aquilo ali em vida. Temos o barracão comunitário, onde desenvolve vários trabalhos com as crianças. Inclusive eu desenvolvia trabalho de capoeira ali. E criamos ali de um descarte de água que tinha ali, que caía dentro da comunidade, passava por dentro de algumas casas até, inclusive. A gente criou ali uma fonte criou uma roda giratória que trouxe luz há algum tempo para a comunidade.
Legal. Eu quero só fazer uma leitura aqui. Saiu, agora está havendo aí uma movimentação nesse sentido, né? Em decorrência aí dessa reintegração de posse. Então, está se jogando luz sobre essa escuridão, que é esse aterro que no fundo está bem escondido ali, né? Saiu uma matéria do Brasil de Fato, né, do dia 2 de outubro, que é uma matéria da Armanete, Pedro de Almeida Sintra, Bruno Meirinho e Jadir de Lima, né? A matéria tem o seguinte título: Essences, uma bomba relógio no bairro mais populoso de Curitiba. Especialistas advertem. Essa matéria fala um pouco sobre a situação da Essences, né? E aqui em uma parte específica eu queria ler quem é a Essences, né? Qual é essa empresa, de onde que ela vem, para as pessoas entenderem, né? Qual é a empresa que está fazendo essa pressão em cima desses moradores, né? Isso é uma das coisas que pesa muito, né, Jair? Porque vocês, enquanto movimento de moradia, né, em relação a essa empresa, é muito difícil pelo poder que eles têm. É muito difícil como dialogar e, sobretudo, como que vocês conseguem mediar juridicamente também, né? Porque eles são muito fortes. Se você puder falar isso também um pouco.
Então, o movimento, como a gente já citou aí, o movimento ele trabalha na parte social. Ali a gente preservou tudo o que podia. O movimento organiza desde a parte de esgoto, com fossa ecológica, fossa cinza. Mas a gente não tem o poder de lutar com uma empresa desse porte. Porque, na verdade, não é objetivo da gente lutar contra a Essência, brigar contra a Essência.
Sim.
Porque isso não é um problema do movimento em si, moradias, e nem mesmo da Essência. E sim do poder público, dos políticos que representam o povo. Então a gente não veio para brigar com a Essência. E nem com o governador e nem com o prefeito. A não ser que ele seja os grandes concentrador de terra do nosso país, e aí eles não olham para os moradores, para o cidadão comum que tem o direito à moradia. Então, para a gente é muito difícil isso. Mas nessa luta a gente acaba atraindo algumas forças, algumas lideranças também, onde também a gente teve uma visita no final de semana aí do secretário da cidade, né?
Foi conhecer lá para dar uma força para vocês no sentido da luta que vocês estão construindo, né? Isso mostra também quão simbólico é essa luta que vocês estão fazendo. O ministro das cidades fez uma visita, né? Ele visitou vários locais em Curitiba, o pessoal do Marmitas da Terra, visitou o trabalho do Núcleo Periférico no centro. E um dos locais que ele visitou foi, né, a vigília que está sendo construída ali. A gente já vai falar sobre isso. E para que eu fale dessa empresa, eu vou antes, né? Eu queria soltar um áudio para contextualizar, porque a gente pegou um áudio de uma moradora da ocupação. Eu acho que é bacana que ela fale sobre a experiência dela e depois, né, vou fazer uma leitura rápida da matéria para vocês entenderem quem é a Essences. Então, Mig, solta pra gente, por gentileza.
Meu nome é Vitória Cristina Rodrigues Ramos, eu tenho 24 anos. Recentemente eu perdi minha casa, eu pagava aluguel, pagava R$500 de aluguel, e eu vi uma oportunidade de estar vindo morar na Tiradentes 2, né? E desde então a gente tá ali, tá lutando, né? Eu tenho uma filha pequena, 6 anos, fiquei desempregada recentemente também, e é só eu e ela na casa, e por isso que eu vi uma oportunidade de estar ali, porque não só eu, como outras mães também solteiras que têm criança pequena ali, pra gente ali é o melhor lugar. Todo mundo se ajudando, é uma comunidade unida, graças a Deus.
E a gente tá vendo vários caminhões entrando e saindo aqui, que é o barulho que o pessoal tá escutando, né? E é o dia inteiro, assim, caminhão de lixo entrando e saindo.
É o dia inteiro, a madrugada toda, porque é 24 horas isso aí. Tem gente que acha que não, mas é 24 horas. É caminhão que sai, é caminhão que entra, é carro que sai, é carro que entra. Inclusive, agora há pouco eu gravei um vídeo de um caminhão cheio de tambores com produtos químicos. Né, um aberto e um fechado que tava na outra rua só esperando para entrar também. Então é 24/48, assim.
Legal.
É o dia inteiro, a noite inteira. Às vezes o caminhão vem escondido pela rua de baixo para não passar por ruas movimentadas para poder entrar aqui para dentro. Só que nem todo mundo enxerga. Nem todo mundo vê. Por quê? Porque eles fazem isso às escondidas. Então é bem complicado. É uma situação que tá bem complicada. Primeiro que polui o meio ambiente. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria preservar muito, que é o nosso planeta Terra. Sem ele, a gente não é nada. E segundo, que pra mim o que eles fazem aí dentro é totalmente errado. É um aterro sanitário desse aí, não é assim que deveria ser dirigido. Primeiro porque, como foi dito, são várias comunidades, não é só a nossa. Tem várias comunidades em volta disso aqui, tem a Senepar aqui do lado. Como é que fica? Poluindo água, poluindo o meio ambiente. A gente que mora vizinho aqui do aterro sanitário, a gente ia ficar obrigado a sentir o cheiro, né, o mau cheiro daí. E para eles tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não prejudicando eles, para eles, eles não estão nem aí o resto. É, por mais que seja uma comunidade pobre, carente, vamos se dizer assim, eles não estão se importando com os riscos que estão trazendo pra gente, né? Por isso, 24 horas, 24 por 48 funcionando isso aí, e eles não estão nem aí.
É isso aí, esse foi o áudio da Vitória. Eu quero mandar um abraço para ela, que estava com seu filho, eles estão ali na vigília. Então, para vocês entenderem quem é essa empresa, vocês devem ter percebido pelos áudios a quantidade de barulho de caminhões entrando e saindo. Então, para, né, mostrar quem é essa empresa, da mesma matéria que eu falei do Brasil de Fato, tem a seguinte descrição. Curitiba tem um enorme aterro sanitário no bairro SIC, de propriedade do grupo Solviescenses, que atua no ramo de lixo sólido e afluentes, chorume. Esse grupo pertence à mega corporação colonial francesa chamada Companhia Suez, criada em 1858, a fim de construir e operar o Canal de Suez no Egito. Com a nacionalização do Canal de Suez em 1956, a empresa se concentrou em explorar serviços públicos em países pobres, tendo se especializado na implantação de lixões. Foi assim que o Brasil ganhou um presente francês, lixões do grupo Solviescenses. Esse é um pequeno recorte do que é essa empresa. E antes de passar a palavra para o Gaúcho novamente, eu só quero ler uma outra matéria, né, do jornal Parágrafo 2, do José Pires, grande amigo nosso, que tem o seguinte título: empresa que tenta despejar comunidade no SIC comete irregularidades, fraudes e degradação ambiental. Nessa matéria, o José Pires, né, nesse artigo, ele coloca os pontos, né, desses problemas dessa empresa. Eu vou ler os pontos aqui para vocês entenderem a quantidade de problemas que a gente está enfrentando. O primeiro deles é o seguinte: o lixão da Essences desobedece normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, especialmente a resolução número 404/2008 e a resolução número 86/2003 do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Paraná. Segundo, a Essences opera desde 2010 com licenciamentos ambientais provisórios. Terceiro ponto: a Essences se instalou na região sem estudo prévio de impacto ambiental. Quarto ponto: o lixão da Essences está instalado em área de preservação permanente, uma APP. Quinto, a Solviescenses tem promovido constante e gradativo desmatamento. Sexto, lixão da Essences desobedece ao novo marco do saneamento básico brasileiro. Vejam só, não é pouca coisa. E o Gaúcho acabou de falar que houve a visita aí do ministro das Cidades, do secretário, né, do Ministério das Cidades. E como é que está essa relação, como é que está o diálogo com a Prefeitura de Curitiba, com o Governo do Estado? Vocês têm aí um canal aberto, eles estão tentando conversar com vocês para entender um pouco dessa situação? É isso que acontece ou não, Gaúcho?
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.